Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os nossos amigos e irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais este programa das organizações Ecos da Liberdade. É uma alegria estar aqui com você. Espero que você esteja bem, assim como eu também estou. E se você está passando por uma fase difícil, saiba, pode ser uma parte da escola do Espírito Santo. Hoje iremos falar sobre isso, sobre o treinamento na escola do Espírito Santo. Para isso quero começar com uma canção que tem como título Atos 2, onde nós pedimos que o Espírito Santo venha incendiar os nossos corações e nos preparar para tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Que Deus esteja contigo, em nome de Jesus. Amém. Você já foi treinado na escola do Espírito Santo? A palavra de Deus me conduziu para esta temática hoje que quero abordar com vocês. Sempre quando entregamos a nossa vida a Deus e permitimos que Ele entre em nosso coração, nós estamos, na verdade, recebendo ali a unção do Espírito Santo para que a nossa vida não permaneça como está. Eu gosto de dizer que todos são bem-vindos na igreja. Mas também todos nós seremos moldados no corpo de Cristo. E quando nós aceitamos essa vida divina sobre nós, dizemos que Ele é o Senhor e Salvador de nossa vida, então começa um batismo, começa um lavar das nossas vestes morais, sentimentais, começa um lavar do nosso caráter, que João Batista vai dizer e vai chamar isso de batismo com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus em nosso coração, na verdade estamos dando permissão para que o Espírito Santo entre em nosso ser e nos batize com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse em Mateus capítulo 3, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você já foi batizado com o Espírito Santo e com fogo? Talvez seja este um termo um tanto estranho para nós, mas trata-se aqui de receber o Espírito de Deus em nossa vida. E este Espírito é aquele que vai justamente queimar. E quando nós dizemos o Espírito Santo ardeu no meu coração, eu senti a presença de Deus queimar em meu coração, então jamais será um mero fogo sentimental, um sentimento, um frio na barriga, porque esse fogo aqui trata-se de limpeza. O fogo sempre foi um símbolo de purificação. Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, receber a Jesus em nosso coração e permitir que o Espírito invada o nosso ser, significa ser queimado. Significa queimar da nossa vida toda a palha. O texto continua no versículo 12 de Mateus 3, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quando nós entramos na escola do Espírito Santo, o fogo vai queimar, e este queimar significa queimar as impurezas, tratar o nosso caráter, tratar o nosso comportamento de forma muito direta. O Espírito Santo nos transforma. Logo depois que João falou isso, Jesus Cristo apareceu e foi ser batizado por João Batista, que a princípio ali nem queria. Mas Jesus disse: nós precisamos fazer isso. Jesus queria deixar um exemplo. E quando Jesus então foi batizado, ele saiu da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que lhe dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. O Espírito Santo entrou do mesmo modo na vida de Jesus Cristo para deixar aqui de forma clara para nós como acontece conosco. Nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, somos batizados com o Espírito, mas muitos pensam que termina ali. Já me converti, já fui batizado, agora é só viver. Mas na verdade é ali que nós entramos para a escola do Espírito Santo, um lugar onde seremos treinados, fortalecidos. E a escola do Espírito Santo tem suas provas. Prepare-se, porque toda vez que você se dedicar de forma especial a Deus, você vai experimentar lutas ainda maiores, mas ao mesmo tempo, eu já quero colocar aqui a esperança, você vai ver que lá no final, você vai ter recompensas também incomparavelmente maiores. Se você pensa como eu pensava no tempo em que era pequeno, de que algum dia a escola terminaria, quero terminar com tudo isso, quero me formar no terceiro ano, daí você descobre que tem faculdade, aí depois que você vai para a faculdade, você descobre que no trabalho você nunca vai deixar de aprender, a vida vai ser sempre uma escola, aí você casa e percebe que o casamento é um aprendizado perpétuo até o fim da vida. O casamento é uma escola, você tem filhos e descobre que não sabe nada, tem que aprender de novo. E em tudo isso, nós estamos sempre sendo treinados. E o texto nos diz que o Espírito Santo guiou a Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo mesmo leva Jesus Cristo para um momento de teste e de prova pelo qual ele teve que passar. E ele foi o único que passou de forma ilesa, mas deixou para nós também a instrução de como nós passamos por esses testes na escola do Espírito, onde iremos enfrentar provas, lutas, tentações. E a primeira tentação que Jesus passou aqui, nós podemos chamar de tentação física, porque Jesus estava jejuando por 40 dias e 40 noites, e então ele teve fome. Quando diz aqui fome, está falando de uma fome física. O estômago de Jesus doía, assim como dói o nosso, quando nós estamos famintos. Jesus estava passando ali por um período de dedicação espiritual, dizendo: o espírito é mais importante do que o corpo. E justamente quando ele está profundamente vivendo no espírito, o inimigo vai tentar a carne. A primeira prova na escola do espírito que ele permite que o Satanás nos tente são as tentações físicas. É aqui que Satanás vai querer satisfazer a nossa carne, os nossos apetites, seja com comida, seja com bebida, sejam os desejos sexuais que existem na carne humana. Meu irmão, este é o primeiro teste. Devemos cuidar na escola do Espírito para não sermos reprovados em nosso corpo. Inúmeras pessoas começaram bem uma vida cristã, mas assim que o inimigo tentou eles na carne, caíram em traições familiares, caíram em desejos por sexualidade ilícita, fora do casamento. Jovens caem aos montes na primeira tentação que o inimigo faz, a tentação da fome carnal. Casais de namorados já não esperam mais até o casamento. Cedem às suas vontades carnais, porque a carne acaba sendo mais importante do que o espírito. Jesus Cristo nos ensinou que teve que ele mesmo passar pelas tentações físicas da carne, da fome, de um corpo que pede e pede ilimitadamente. Sabe, se nós não aprendermos a passar na escola do teste físico, nesta primeira batalha em que Satanás nos oferece o pão para satisfazer a nossa carne, nós nunca seremos satisfeitos, porque o nosso corpo pede sempre mais. mesmo o alimento, se nós em algum momento não dizemos não para o nosso corpo, estaremos extremamente obesos em pouco tempo. Nós devemos controlar a nossa alimentação. Está aí o grande resultado da má saúde da população brasileira por conta de não dizer chega para o corpo. O corpo sempre vai querer mais. Se nós não aprendermos, o corpo vai querer mais. O mesmo se dá na intimidade de um casal, na sexualidade, até mesmo na fidelidade conjugal. O corpo sempre vai querer algo diferente, vai querer algo novo, e se você quiser toda vez suprir as suas fantasias, nós iremos reprovar na primeira aula, no primeiro teste na escola do espírito, que é o teste da carne. Não podemos satisfazer o nosso corpo. Jesus responde de forma muito sábia a essa tentação. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos dizer ao nosso corpo: você não vai viver só de pão. Você precisa da palavra de Deus que te controla. A palavra de Deus que põe limites sobre você mesmo. Homens caem no alcoolismo porque não tiveram a palavra colocando limites sobre si mesmo. Famílias são destruídas porque mulheres não colocaram limites nos seus desejos por aparência física, pela cobiça da beleza física, pelo exagero da vaidade. Se não dizemos ao nosso corpo: agora chega, agora você vive segundo a palavra de Deus, o nosso corpo vai fazer com que nós reprovemos no primeiro teste na escola do Espírito. O segundo teste, quero chamar aqui de teste de ensino religioso. Meu irmão, se Satanás não conseguir nos derrubar no físico, ele vai tentar nos derrubar em nosso coração, em nosso aprendizado teológico, racional, com relação ao próprio Deus. Diz ali que o diabo levou a cidade santa e colocou-o no pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Olha só, Satanás cita a Bíblia para derrubar Jesus em sua espiritualidade. É o teste religioso. Será que você entendeu Deus de forma correta? Será que você estudou as Sagradas Escrituras com uma boa teologia? Porque Satanás vai vir citando o texto bíblico para você, para querer derrubar a sua fé. Satanás cita um dos salmos mais conhecidos. Ele cita aqui o Salmo 91 e diz: está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardes, e eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Satanás cita um versículo completo dizendo para Jesus: olha, prove a Deus, entre em inimizade com o teu Criador, porque está na palavra. Vamos lá, questione a Deus. Não está escrito aqui? Leia o Salmo. Satanás vai recitar de forma decorada versículos bíblicos com interpretações erradas para que você caia na fé. E Jesus então, na escola do Espírito, no teste religioso, acerta de cheio e nos deixa aqui uma grande lição. Jesus respondeu: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus rebate o texto bíblico com um outro texto bíblico. Jesus dá uma aula de exegese, de interpretação bíblica para o Satanás que vinha lhe acusando. Como nós nos comportamos quando os inimigos vêm nos acusando com os próprios textos bíblicos da palavra? Meus irmãos, nós precisamos passar na escola do Espírito Santo e nos prepararmos lendo de forma correta as Sagradas Escrituras, buscando em homens com o dom do ensino a orientação correta para entendermos as Sagradas Escrituras de forma divina e não de forma diabólica. Porque um dos testes pelos quais nós teremos que passar, sobre os quais seremos colocados em tentação pelo diabo, é o teste da interpretação bíblica, é o teste religioso. Se alguém hoje questionar a sua fé com alguns textos bíblicos, algumas passagens que talvez possam ser mal interpretadas para que você se coloque contra Deus, você sabe responder? Ou nós reprovamos na exegese, na interpretação bíblica, no estudo da palavra? Na escola do Espírito Santo, não é somente música que vai tocar de fundo para que a gente se sinta tocado pelo Espírito. Na escola do Espírito Santo seremos treinados nas Escrituras. Seremos treinados para rebater as más interpretações diabólicas com relação à palavra de Deus. Portanto, na escola do Espírito Santo, seremos testados, primeiro, fisicamente, em nossa carne, em segundo lugar, religiosamente, e em terceiro lugar, o terceiro teste é o que quero chamar aqui de teste da ambição do coração. Jesus foi colocado por Satanás, foi levado até um alto monte para passar no último teste. Preste atenção no quão sutil é o teste de Satanás neste terceiro round, nesta terceira batalha, terceira prova na escola do Espírito, porque o Espírito Santo permitiu que Jesus fosse tentado em sua ambição, em seu coração, em seu orgulho. Satanás leva Jesus até um monte, mostra para ele todos os reinos, a beleza e a glória desses reinos e diz o seguinte: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Meu irmão, o teste da ambição é muito sutil, muito perigoso para a alma do ser humano. Conheci inúmeros homens que chegaram a passar no teste da carne, no teste físico. Talvez não chegaram a trair ninguém. Passaram até no teste teológico, tinham uma boa interpretação bíblica, mas não passaram no teste da ambição e caíram com o desejo de se enriquecerem, de ganharem reinos, acabaram prostrando-se diante dos demônios que lhe ofereceram riqueza, poder e um status social elevado. Jesus responde e diz assim: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus passa neste terceiro teste na escola do Espírito. Ele não permite que o seu coração ganhe orgulho. Ele não permite que as ambições da vida, o desejo por um status social, lhe afastem dos caminhos do Senhor. Quantos homens, conforme foi melhorando o carro, menos o carro ia para a igreja? Quantas pessoas que, conforme as condições financeiras foram melhorando, menos tempo tinham para servir ao Senhor com seus dons e talentos? De repente, estar na portaria de uma igreja, receber os seus irmãos, já não era algo mais para ele. Por quê? Porque ele estava, a partir de agora, curvado diante de um novo Deus. Homens e mulheres foram reprovados no teste da ambição. Não passaram na escola do Espírito Santo quando foram treinados em seu coração para adorarem somente a Deus e se preocuparem com a opinião e a intimidade do Senhor. Meu irmão, precisamos passar na escola do Espírito Santo. Precisamos viver em intimidade com Deus. Jesus Cristo não venceu à toa ou do nada todas essas tentações. Ele passou na prova porque estava em jejum e oração. Jesus estava meditando, refletindo e dedicando toda a sua alma e seu corpo ao Senhor. E por isso conseguiu passar no teste da escola do Espírito. Se você observar, você vai ver que saindo dali, passando por isso tudo, com muita intimidade com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério. Eu creio que Deus tem muito preparado para você e para mim. O que nós precisamos é permanecer durante toda a escola, todo o deserto, pelo qual o Espírito Santo talvez vai nos conduzir para nos preparar. Meu irmão, se você está sendo exprimido pelo Satanás, saiba que o Espírito Santo vai fazer, vai extrair o melhor, se você não se curvar diante das ofertas do inimigo. É um teste sobre o qual o próprio Espírito pode deixar que a gente passe. Mas se permanecermos em intimidade com o Senhor, em jejum e oração, estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo irá nos capacitar a passar por toda a escola do Espírito. Que Deus esteja conosco, nos preparando, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre você e sobre mim, nos fortalecendo, nos instruindo, para que possamos permanecer fiéis. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.